Você está ouvindo Coletivo Humanidades.
Ai, ai, gente, eu falei que prometia muita emoção esse encontro aqui, né? Ai, meu Deus. Dri, né? A gente fala muito sobre isso, conversa muito sobre isso, sobre as cobranças, né? Todas as cobranças de ser mulher, de ser mãe, de ser profissional, né? Que você gostaria, assim, que as pessoas parassem de fazer, parassem de falar, né? Acho que a gente tem uma lista enorme, assim, de como fazer com que as pessoas elas enxerguem a gente também como gente, né? Como ser humano, como mulher, como, né? Parece que a sociedade se enxerga a gente como mãe muitas vezes, né? E é uma cobrança em cima disso, como se a gente não pudesse ser mais nada, né? Além disso, acho que na nossa cultura a gente costuma muito dividir as coisas em caixinhas, e quando a gente se torna mãe, parece que a gente não tem mais caixinha nenhuma, né? A gente é mãe, pronto, acabou, e aí são várias cobranças a respeito disso, né? Então, o que que você falaria assim, cara, para de falar isso para mim, né? Para de, né? Tenta enxergar, né? A mãe possível que eu estou sendo.
Sim, isso já foi pauta de muitos encontros. Não, cobranças, né? Você sabe, eu sempre digo, né? Nasce uma mãe, nasce uma culpa, né? Não que ela venha com a gente, mas a gente vive numa sociedade que aponta dedos para a gente o tempo todo, né? A gente conversou no final de semana e eu estava até falando para você, falei, cara, eu não aguento mais as pessoas falando para mim. Como que a minha filha tem que se comportar, né? E é assim, então a gente vive isso desde o momento que essas crianças nascem, ou até antes disso, na gestação, quando as pessoas descobrem que a gente está grávida, já vem um manual do que pode, o que não pode, o que dá certo, o que não dá, vai amamentar, não vai amamentar, vai ser parto natural, vai ser cesárea, vai, assim é melhor, assim é pior e tal. Então, assim, já vem, parece que a maternidade, ela já vem, assim, com um roteiro pré-definido e que se você não segue, já tá errando, já começa por aí, né? Então, eu lembro quando vieram, assim, os primeiros questionamentos, né, sobre o comportamento da Ana Luísa na escola e tal, e eu fui conversar com a médica, né, e a médica já me deu uma falando, olha, o ambiente escolar é muito problemático, porque os profissionais daquele espaço acham que todas as crianças são iguais. A gente tem marcos do desenvolvimento, mas cada uma se desenvolve de um jeito. A gente ainda, né, a Ana era muito novinha, a Ana tinha 2 aninhos, né? Então, a gente ainda não tinha certeza do que era, né? E a médica falando, olha, tá tudo dentro do padrão, não tem nada fora ainda, né? Então, assim, eu vivo com essa cobrança pelos comportamentos da Ana Luísa desde muito cedo, né? Então, e essas cobranças não são só para mim, né? São para ela também. Então, isso me dói muito. Então, se não fala, por que não fala? Se fala, tá falando errado. Ai, não andou ainda, já tá na hora de andar. Se tá andando, por que que anda desse jeito? Né? Então, são vários modelos a serem seguidos, e essa particularidade da minha filha, e que não deva ser só da minha filha, né? O meu jeito de andar, o meu jeito de falar, o meu jeito de me comportar, o meu jeito de sentir, é meu. Pessoas, respeitem, né? Se eu não firo a sua liberdade, se eu não firo a sua integridade, respeita a minha diversidade. É isso, né? E não, a gente vive essa loucura de que as crianças e as mães têm um modelo a ser seguido para ser bem-sucedido. E na prática a gente vê que não é assim. Eu fico vendo essas influencers, mães, falando sobre a maternidade, fantasiando a maternidade. Eu acho isso de uma crueldade com as mães da vida real que, cara, eu fico chocada. Ontem mesmo nós fizemos lá na Cindy um almoço para as mães, né? Onde todo mundo participou, né? As mães caigangue, para as famílias caigangue, era um almoço em homenagem às mães, né? As cuidadoras, as mães que são avós, as mães que são tias, as mães, né? Diversas mulheres que ocupam o papel de mãe. E aí a gente foi fazer as fotos das famílias, né? Não só da mãe, não só da mulher, mas da família, para presentear essa mãe, para presentear essa mulher. E eu comecei a reparar nas fotos, e eu olhei, lógico, já veio aquele meme clássico, né? Família tradicional brasileira. Falei, isso é uma família tradicional brasileira. E na maioria das famílias, a gente não tinha a presença da figura masculina. Eram só mulheres. Os homens das fotos eram os meninos, crianças, né? Então, ou seja, essa luta pela maternidade, na maternidade, não é algo só na nossa sociedade, né? As mulheres indígenas também enfrentam isso, né? E essas cobranças, e eu já fui uma delas, de cobrar por comportamentos das crianças delas, né? Falar, nossa, mas essa criança assim, meu Deus do céu, mas não põe limites, não põe regras, não faz assim, não faz assado. Hoje o meu olhar para elas também é de muito mais afeto, de muito mais cuidado, né? Por quê? Porque eu passei a ouvi-las, a me colocar no lugar delas. Hoje a dor que dói nela dói em mim também, né? A Sandra relatando, né, esse episódio de separação que ela teve do filho dela, dói em mim também, porque quando eu penso, né, que poderia ser eu, poderia ser a minha filha, isso me provoca uma dor absurda. E pensar que nós somos cobradas, né, por não sermos a melhor mãe, mas é isso, somos a mãe que podemos ser. Somos a mãe que o mundo nos permite ser, né, que a minha jornada de trabalho me permite ser, né? Porque o mundo, o mercado tá pouco preocupado que a minha filha tem 17 horas semanais de terapia para fazer, e se eu tenho uma carga horária de 40 horas semanais para trabalhar. Como é que a gente concilia isso? Né? Aí, ao mesmo tempo que a gente tem as cobranças, a gente tem o acolhimento. Ah, não, mas você não é acolhida? Sim, nossa, se não houvesse acolhimento, eu estaria assim, né? Sei lá como, porque eu, com o acolhimento, já estou exausta. Imagine sem acolhimento, né? Só que a gente consegue perceber quando esse acolhimento, ele é apenas um apelo moral, né? Porque, vou ter que tolerar, né? Não é acolhimento, é tolerância. E a gente percebe, e isso dói também, né? Mas algo que eu tenho aprendido na terapia, né? Que a gente não vai conseguir agradar todo mundo, eu preciso elencar as minhas prioridades, né? E com certeza a felicidade da minha filha é a primeira delas. Doa a quem doer, né? Então não é fácil, é muito difícil, mas eu tenho aprendido a me impor e a me posicionar em momentos determinantes para que a minha filha de fato possa ser respeitada e me tenha como exemplo, né? Hoje, muitas das atitudes que eu tenho na minha vida são para que elas sirvam de exemplo para minha filha, não que ela precise ser como eu, né? Mas que ela saiba que é possível fazer de uma outra forma.
É, isso é sempre esse aprender, né? Aprender a ser mãe, que acho que nunca termina, né? Eu falo assim que eu estou sentada, né, olhando, observando, porque, né, não sou, né, não tive, né, esse privilégio, assim, prazer de ser mãe, né? Mas eu, quando a gente estava organizando a pauta, né, para esse programa, eu falava, Verônica do céu, a gente precisa falar, sabe, porque desmistificar esse negócio do Dia das Mães, né, que parece que assim é o único dia que a mãe não cozinha, né, que daí alguém leva, né, para almoçar fora e os outros dias, né. Então assim, né, a gente queria que realmente, né, esse programa pudesse, a gente pudesse olhar para as mães, não mais com aquele olhar assim de que são super mulheres, não são pessoas que sofrem, são pessoas, olha o Francisco ali, são pessoas, né, que têm sofrimento, que têm dores, que têm dificuldades, né, e eu acho que a gente precisa desmistificar isso, né, que não são super mães, né, e super mães são geralmente as mães que são sobrecarregadas justamente porque, né, falta ali alguém, né, e geralmente, né, o pai da criança, que ajudou a gerar essa criança, né, a que também esteja o auxílio, né, e que a gente não tenha tanto essas responsabilidades afetivas que em volta, né, dessa figura de mãe que parece que mãe é inabalável, que mãe é inatingível, que mãe não pode sofrer, que mãe não pode chorar, que mãe não pode, né, mãe pode sim, né, são mulheres que também merecem respeito, também merecem dignidade, né, e eu queria, né, perguntar para a Sandra, assim, nós temos 8 minutos de programa ainda, contadinhos ali, e eu queria perguntar para a Sandra, assim, fala um pouquinho para nós, assim, né, e infelizmente, né, por questão do tempo, a gente vai ter um tempo reduzido para isso, mas das alegrias, assim, de ser mãe, né, das alegrias da maternidade, apesar de todo esse universo que se constrói, né, que parece que é muito mais para silenciar a dor da mãe, nesse, né, universo, assim, né, de um endeusamento da maternidade, que parece muito mais para silenciar as dores da mãe do que deixar com que ela fale, né, mas conta para nós, assim, né, rapidinho, assim, as alegrias, né, da maternidade, que a maternidade trouxe para você. Abra o microfone, Sandra, para você poder falar.
Desculpa, eu considero assim que essa foi a minha maior alegria. É, foi onde eu conheci o verdadeiro amor. Eu acho que foi sendo mãe que eu vivenciei e vivencio, né? Vivencio, e como a Adriele disse mesmo, nós temos aquela preocupação de. Porque eu sempre disse para os meus filhos, nós aprendemos com exemplo e não com palavras. E aí você vê assim, as coisas repetirem e você percebe que toda aquela dedicação, todo aquele amor e todo aquele cuidado que você teve, ele vale a pena. Então, qual foi a minha maior alegria? Qual está sendo a minha maior alegria, conviver com os meus filhos, ver o desenvolvimento deles, poder contribuir quando, na verdade, num momento em que eles estão em dificuldades, porque eu acredito que uma mãe ela só consegue ser feliz se os filhos estiverem bem, porque se não estiver, a gente não consegue ficar bem. Agradeço muito a Deus ter sido mãe do Derek. Nossa, foi assim um presente de Deus, foi muito aprendizado ele ter confiado a vida de uma pessoa tão espetacular, tão especial, tão linda, tão maravilhosa nas minhas mãos e eu ter podido conviver. Agora eu tendo essa oportunidade de ser vó tão presente na vida da Laura, é uma outra alegria para mim, onde assim eu quero... eu quero assim que ela sinta orgulho, né? Da avó, das defesas que eu faço, das minhas crenças. A minha alegria é todos os dias. Todos os dias eu acordar e saber que eles estão junto comigo, que eles me amam, que eles caminham comigo. Essa é a minha maior felicidade.
Dream. Queria que você soubesse também, né, o quanto tenho orgulho de você como mãe, né, como amiga. Eu sei da sua luta, eu sei da sua força, da sua coragem, sei o quanto tem sido difícil, né, mas que isso também, a maternidade também nos traz muitas alegrias, né. Eu sempre digo, né, que a maternidade é uma dor e uma alegria, né? E como tem sido as alegrias para você, né? Como né? Até porque a gente falou bastante de dores, né? Vamos deixar esses ouvintes aí também pensando que vale a pena, né? Vale muito a pena.
Sim, alegrias temos, né? Não preciso nem dizer da minha felicidade em relação ao desenvolvimento da Ana, né? A Ana começou as terapias sendo como uma criança não verbal, né? E hoje eu tenho que pedir para ela, falar, filha, fica quietinha, chega, já deu, né? Então, que era algo que me assombrava, me preocupava demais, né? Que eu já pensava, meu Deus, se algum dia alguém fizer alguma coisa com essa criança, como é que eu vou saber? Ela não vai ter condição de me falar, né? Mas eu acho assim que a maior conquista da maternidade, né, a alegria da maternidade, foi o reencontro comigo mesma, né? Parece que eu vinha de uma temporada, assim, de uma Adriele que foi, né? Foi conhecer gente nova, conhecer, aprender novas coisas, né? Que foram coisas importantes para minha formação como pessoa, mas a Ana me trouxe de volta para mim e para aquilo que realmente importa, né? Intuição, né? Uma coisa que a maternidade me trouxe, eu aprender a me ouvir, né? Então, eu falo que a Ana me ensinou a me respeitar, né? O que eu quero, o que eu não quero, posso ir até aí, esse é meu limite, de eu acreditar em mim e falar assim, tô achando que isso aqui não vai ser bom. Eu lembro, tinha profissionais, né, que falavam para mim que eu tinha que parar de amamentar minha filha, que por isso que ela não falava, né? E esse momento para mim foi extremamente difícil de eu falar não, não vou parar de amamentar. Eu vou saber a hora de parar de amamentar. Não vou parar. E a Ana mamou até quase 4 anos de idade, né? Falou, e eu vou porque eu sinto que é importante para ela. Ela precisa disso. É o acolhimento que ela precisa, né? E então, assim, a maternidade ela tem, né, a sua dor, todos esses desafios, mas eu acho que para mim foi um processo extremamente importante para o meu autoconhecimento. Então, a minha filha me fez me redescobrir e me reencontrar comigo mesma. E isso eu vou ser eternamente grata a ela.
Isso também é bem importante, bem lindo, né? Assim, que eu acho que também só sendo mãe para conseguir entender, né, como é que você acontece um encontro, né, com, né, a partir, né, de uma vida que você gerou, que você carregou e você trouxe ao mundo. Gente, mães, muito obrigada, né, por esse encontro aqui, né, entre mulheres e mulheres que cada uma na sua realidade, né, constroem e modificam a sua realidade, né? Sandra, obrigada, tá? Né, por dividir com a gente a sua dor, né, e a sua alegria também, né, de hoje continuar caminhando, né, apesar, né, das coisas em que acontecem, da separação do seu filho, mas obrigada por dividir com a gente, né, essa tua experiência. Eu vou passar para você 30 segundinhos para você fazer, né, dar a sua despedida aqui do nosso programa.
É, eu que agradeço, tá? Agradeço o convite da Verônica, agradeço por estar assim participando com vocês, aprendendo e vivenciando, né? Vivenciando esses momentos tão lindos e que a gente possa ser luz na vida das pessoas. E o importante, eu tenho colocado isso em minha vida. O importante é amar, o importante é ser luz, o importante é ser bom e que nós possamos ser pessoas, mulheres de luz e que nós possamos fazer o bem, seja onde quer que nós estejamos. É isso assim que eu espero e que eu acredito que mesmo com todos os problemas que nós estamos vivendo, tanto na nossa área profissional, quanto na nossa vida mesmo aqui, esse mundo, que nós possamos nos amar e nos respeitar. Muito obrigada, tá, pelo convite e desculpa aí as intercorrências.
Acontece, a gente está ao vivo, acontece de tudo. Muito obrigada, Sandra, por dividir com a
Obrigada.
gente esse momento. Adriele, você tem também uns 30 segundinhos para fazer, né, a sua despedida aqui do nosso programa.
Bom, quero agradecer pelo convite, dizer que Né? Eu dedico esse momento às mulheres da minha vida e dizer que você, japonesa. E acho que é isso. Vou ter que parar por aqui. Obrigada. Sandra.
Vai,
beijo,
Verônica.
Você é maravilhosa.
Continua o choro aí, Verônica.
Bom, gente, muito obrigada. Obrigada, Sandra. Obrigada, Adriele, por participarem desse programa. Edmar, né? Muito obrigada por tudo. Uma boa tarde, gente. Bom final de semana. Um bom dia das mães, né? Aqui morram de inveja, curitibanos, aqui em Maringá. Marialva, é feriado na segunda-feira. Espero vocês para tomar uma cervejinha depois, Sandra e Adriele. Um beijo. Até a próxima, até o próximo encontro.
Tchau, gente. Obrigada, Márcio, pela paciência aí. Feliz Dia das Mães para todo mundo. E boa cerveja para vocês, então, né? Matando a gente de pé. Beijo, gente. Até a
Tchau,
próxima.
Márcio.
Este foi o programa Coletivo Humanidades, por uma escola crítica e criativa. Para ouvir este e outros programas, acesse www.cultura930.com.br/coletivohumanidades. Nas redes sociais, @coletivohumanidades. Você está ouvindo Coletivo Humanidades.